A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra. Como é habitual e como acontece há 28 anos, fazemos-lhe companhia aos domingos de manhã a partir aqui dos estúdios da Rádio Universitária do Minho, cá em Braga. Neste domingo, dia 7 de abril, domingo de Pascuela, vamos continuar a retratar as festividades e tradições desta época. Desta vez seguimos viagem até Padim da Graça, onde decorrem, desde o dia 1 de abril e se prolongam até ao dia de amanhã, as grandiosas festividades em honra da Nossa Senhora da Graça. Ainda nesta emissão, destaque para o Festival Braga em Cena, que inicia esta tarde no Teatro Circo, a segunda edição com estreia da peça Até Quando, da autoria do coletivo bracarense Sem Nome. Vai ser então uma emissão repleta de muitas novidades, também inúmeras sugestões, por isso, já sabe, tem que nos fazer companhia, até bem perto do meio-dia.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, grandiosas festividades em honra da Nossa Senhora da Graça, em Padim da Graça, e a segunda edição do Festival de Teatro Braga em Cena.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Padim da Graça.
O Movimento Sem Nome abre a segunda edição do Festival Braga em Cena com a peça Até Quando, que celebra os 50 anos de Abril. A estreia já este domingo, 7 de Abril, às 17 horas, no emblemático Teatro Circo. A organização oferece dois ingressos diários para os primeiros dois ouvintes que ligarem diariamente connosco. Para garantir o seu lugar, só tem de ligar 967-001-453. Venha celebrar a liberdade, celebrar o teatro, aplaudir o Braga em Cena.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Mantendo uma tradição secular, Padim da Graça volta a estar em festa. Desde o dia 1 de abril e até ao dia de amanhã, dia 8, esta belíssima freguesia bracarense acolhe com alegria e com muita devoção as grandiosas festividades em honra da Nossa Senhora da Graça, uma das mais imponentes festas da nossa região e considerada na atualidade como a maior festividade do Vale do Cávado. O programa é rico e muito diversificado. São muitos os momentos altos, carregados de muita emoção, de muita fé e também de muita alegria, vividos ao longo de toda esta semana. Neste domingo, com destaque ainda para a Missa Solene, ainda também para a grandiosa Procissão dos Rosários, bem como para a tradicional despedida das bandas filarmónicas, que acontece ainda nesta tarde. No dia de amanhã, as festas encerram com a emotiva despedida de Nossa Senhora da Graça, com a homenagem, a tradicional homenagem da Batalha das Flores. São, de facto, momentos únicos de grande autenticidade, preparados ao pormenor por um grupo de homens e de mulheres desta localidade que muito trabalharam para fazer cumprir a tradição. Para nos ajudar a perceber como é que se organiza uma festividade desta grandeza e, sobretudo, ficar a conhecer os pontos altos de toda a programação deste ano, connosco já se encontram, então, aqui um extraordinário painel de convidados. São eles, então, o Carlos Sousa, o presidente da Comissão de Festas da Nossa Senhora da Graça, também o Norberto Peixoto, secretário desta Comissão de Festas, ainda o Joaquim Loureiro, secretário da Confraria da Nossa Senhora da Graça, e também a Conceição Coelho, ela que é zeladora do altar da Nossa Senhora da Graça e também aqui a responsável pela decoração do andor da Senhora da Graça. A todos vocês, muito obrigada pela vossa participação, pela vossa presença. Feitas então as apresentações, eu começaria pelo Carlos Sousa, ele que tem 43 anos, de Tibães, de Mir de Tibães, mas a residir aqui em Padim da Graça há 24 anos, portanto é um homem da terra. Ele foi vogal da Comissão de Festas em 2008, secretário da Comissão em 2016 e este ano aceitou o convite para presidir a esta Comissão. E eu começaria precisamente por aqui. Porque é que aceitou este desafio de voltar às festas, não é? Passados estes anos e desta vez com esta responsabilidade de estar a presidir este grupo de trabalho.
Boa tarde a todos. Sim, é verdade que já é o terceiro ano que faço a festa em honra da Senhora da Graça. É um desafio, foi um desafio que não inicialmente não estava para aceitar, mas com a ajuda da família acabei por o fazer. É claro que presidente da Festa da Senhora da Graça é sempre um orgulho, não é? Porque somos nomeados 12 elementos para fazer a Festa da Senhora da Graça. Contudo, está aí um programa bem apresentado e é um orgulho para a Comissão de Festas.
E é fazer jus à tradição, porque já estamos habituados a que as festas da Nossa Senhora da Graça sejam sempre umas grandes festividades, uma das maiores do nosso concelho, e portanto é aqui uma responsabilidade acrescida de ano para ano manter esta programação sempre grandiosa, não é? Portanto, é sempre esta responsabilidade.
Sim, é um ano difícil, de muito trabalho, com bares, bazares, patrocinadores, para que sempre se consiga fazer algo assim grandioso como é o nosso cartaz.
Muito bem. A vossa comissão de festas, portanto, vocês foram eleitos ou escolhidos 12 elementos, mas também aqui na escolha desta comissão, também ela é feita de forma muito tradicional na vossa freguesia. Como é que é feita esta escolha dos elementos do ano seguinte? Sabemos que também é feita num dia específico, é mantida em segredo. Como é que queres falar um bocadinho sobre esse momento que é sempre também de muita tradição?
Precisamente de ano para ano, os 12 elementos da Comissão de Festas do ano anterior vão nomear 12 elementos para a próxima Comissão de Festas. Isso em tradição na freguesia, só é divulgado no domingo, no final da missa.
Muito
Portanto,
bem.
Cada comissão vai nomear, ou cada elemento em consciência entre todos, vão nomear 12 elementos para o próximo ano. 12
Muito
elementos.
Bem.
Tanto como e mais os 12 mordomos.
Exatamente, e depois os juízes que já vamos também perceber que também há esta tradição. Mas estes 12 elementos, sei que entrega uma flor, não é?
Sim.
E quem aceitar, significa que aceitou o desafio.
Exatamente.
Muito
Na segunda-feira,
bem.
Após a Batalha das Flores, os 12 nomeados pela Comissão de Festas do ano anterior aparecem na capela junto da senhora para receber a flor.
Muito bem, esse é um momento realmente de muito simbolismo. E desses 12 elementos que foram nomeados no ano passado para fazer a festa deste ano, todos os aceitaram? Quantos, efetivamente, quantos é que pertencem na atualidade à vossa comissão? Quantos são os elementos?
São 4 elementos neste momento.
Dos 12 aceitaram 4?
Exatamente.
Ou seja, o desafio ainda foi maior?
Ainda foi maior, que na semana após a festa tivemos que convidar os restantes elementos para participar na Comissão de Festas.
E o vosso grupo de trabalho foi de quantos elementos, então?
De 12.
De 12, ou seja, conseguiram recuperar os que não aceitaram.
Exatamente.
Conseguiram
Felizmente
arranjar
ainda,
outros colegas.
Ainda há pessoas que têm orgulho em fazer a Festa da Graça e participar, e felizmente conseguimos angariar os 12 elementos.
Muito bem. O Norberto foi um dos elementos que está pela primeira vez e que aceitou este desafio.
Sim, olá, bom dia. Sim, eu fui o primeiro ano, eu tinha sido convidado o ano passado. O ano passado não fui nomeado, mas fui convidado.
Okay.
E acabei por não aceitar porque entendia que não tinha tempo. Este ano fui nomeado e inicialmente também era para não aceitar, mas depois com um empurrãozinho da família e também pelo desafio, digamos, pela curiosidade de perceber esta devoção, a fé que têm por Nossa Senhora da Graça, um bocado também perceber como é que se faz a festa, porque eu sou de uma freguesia vizinha e, digamos, e nós na minha freguesia não valorizamos tanto este tipo de festas, portanto também havia sempre um bocado a curiosidade de perceber o que é que...
Acabava por assistir, mas nunca imaginou como é que se chega àquele cartaz.
É isso, um bocado de perceber a dedicação das pessoas, uhum. o que é que faz desta festa diferente das outras. Pronto, foi um bocado esse o desafio. Acabei por aceitar, acabei por ir buscar a flor, portanto...
É sempre um momento de quando é lançado o nome na igreja, é de grande surpresa. Ou já vão sabendo alguma coisa?
Sim, aquilo é engraçado porque eu não fui à missa nesse dia, porque coincide ali mais ou menos com a hora do almoço, e aquilo, para além de ser na missa, também é anunciado nos altifalantes. Portanto, eu em casa ouvi que fui nomeado por isso.
Muito bem. Portanto, feita esta nomeação, a festa termina e sabemos que a nova comissão começa logo a trabalhar e a preparar, não é? Quais são as primeiras atividades que vão realizando? Porque antes de falarmos de cartaz, gostaríamos de percorrer um bocadinho e de perceber como é que se organizou este grupo de trabalho. Sabemos que começaram logo com os chamados bazares, não é? A angariação de fundos. Como é que foram feitas as primeiras atividades que a vossa comissão realizou?
A primeira atividade é com os cartões. Passamos na freguesia, sendo que tomamos posse após a festa na semana seguinte, e na segunda semana passamos a freguesia com a entrega de cartões.
Que cartões são estes?
São os cartões que a gente manda... Normalmente, todos os anos, é sempre a mesma coisa, não é? Há uma impressão de um cartão que tem um valor. E esse cartão vamos entregar às pessoas da freguesia, cada um fica com aquilo que pode, não é?
Ok.
E daí parte da angariação do dinheiro para a festa.
Muito bem, começam por aí. E depois, logo a seguir, os chamados bazares, não é? Bazares. Sim. E ainda têm os petiscos, não é? Que vão fazendo.
Sim, sim. Isso vai já em março.
Não, não digamos, eu acho que começa em junho.
Junho.
Sim.
Começa em junho.
Em junho.
Sim,
exatamente.
São os bazares e os bares.
Os bares. Os bazares, o que é que são os bazares e de que forma é que são realizados na vossa terra em concreto?
Eu acho que os bazares.
Que vai variando, não é?
Eu acho que os bazares é por lugar.
Ah,
ok. O bazar é por lugar e os bares acho que representam momentos importantes da freguesia.
Exatamente.
Portanto, em determinadas fins de semana, festas, vocês vão fazendo esses bares, jantares, com o objetivo de angariarem fundos, não é?
Sim, eu se calhar voltava ao início, digamos. Nós ali, quando tomamos posse, definimos uma série de datas em que vamos fazer os bazares e os dares, fixamos numa tela enorme na freguesia e também publicamos nas redes sociais, onde toda a gente já pode fazer o seu planeamento de forma a aparecer no bazar ou no bar, de forma a contribuir.
Muito bem. Digamos e nesses bazares, o que é que se encontram por lá? O que é que vendem? O que é que a população vai dando? O que é possível encontrar nesses bazares? Por exemplo, há terras que é madeira, há outros que é produtos da terra. Como é que é a Empadinha da Graça?
Eu acho que a tradição da oferta do bazar está-se a acabar um pouco. Já aparece pouco quem queira fazer o bazar de prendas. Isso que é, mas as pessoas contribuem mais com dinheiro já.
Ok.
Propriamente.
Portanto, no vosso caso já.
É um mini restaurante.
É.
Muito bem. No vosso bar da festa, sabemos que também há tradição e há até um prato que já é muito famoso, não é? Que prato é esse?
Temos vários.
Temos vários.
Então, o que é que são os petiscos mais procurados durante no vosso bar da preparação?
Eu acho que o maior sucesso não faz parte do menu, mas são as papas de sarrabulho.
Muito bem.
Que de facto são feitas com produtos caseiros e acho que isso...
E que acaba por ser muito procurado e é muito daqui, deste trabalho que vocês fazem, dos bazares e do bar, que vão angriar muito das verbas para depois fazerem a festa. É ao longo de todo o ano que vão trabalhando, não
Sim.
é? Vocês são 12 elementos, têm que ter muita disponibilidade.
E não só. As famílias também têm que ter muita disponibilidade, porque as famílias também contribuem ali.
É muito importante.
Carlos Sousa, mulher dele, quase podia ser nomeada para a comissão que teve presente em todos os bazares.
Em todos os bazares e nos bares, não é?
Sim. E outros elementos também tiveram presentes em todos os bazares.
Esta é uma forma, quando trabalham nesta organização da comissão de festas, é uma forma também de se ficar a conhecer a própria freguesia, não é? Porque fazem expeditórios, estão nos bazares. É uma forma de realmente de se entromarem e quem vier a pertencer às próximas comissões, essa é uma experiência única, não é? De se conhecer a terra verdadeiramente.
Eu podia agarrar nessa porque se enquadra comigo, porque eu sou de fora da freguesia. Não conhecia muita freguesia, já estou lá a viver desde 2012, mas estive emigrado em Angola até 2018, portanto, a viver lá estou desde 2018.
Sim.
E de 2018 até 2023 sempre fui ali um outsider, não convivia, não conhecia ninguém. Um dos motivos também porque aceitei foi exatamente isso, integrar-me, estabelecer contactos, até pelo meu filho. Para o meu filho ter um bocado de vida ali, okay. Ficar com estas raízes da festa, da terra. Portanto, esse foi um desafio, foi uma das minhas intenções quando aceitei aqui o convite.
E agora pergunto-lhe como é que tem sido essa experiência.
Ah, como é que tem sido? Não, a experiência tem sido muito boa. Tem sido muito boa e muito enriquecedora. Tenho cumprido quase todos os meus objetivos, que isso é o mais importante. E também aqueles que nós, enquanto elementos da comissão, nos propusemos, não é? Que tem essencialmente a ver com o cartaz e este, digamos, esta colaboração com também todas as associações. Isto também é um trabalho, digamos, de alguma perícia, mesmo esta, temos aqui o Joaquim que está na confraria, em que nós também tivemos essa preocupação de estarmos sempre alinhados com o parco, com a confraria, com a junta de freguesia, digamos, com as associações mais importantes. E sim, os desafios, digamos, eu gostei, estou a gostar, cumpri os meus objetivos, conheço imensa gente.
Muitas pessoas que nem sabia que eram de lá, sobretudo a população mais idosa, não é? Que acaba por estar mais isolada, o facto de terem este contacto em permanência acaba também por ser uma ajuda.
Sim, eu tenho uma história engraçada que nós...
Claro,
nós,
agora se quiser partilhar.
Nós lá no bazar, e isto também depois é que não notamos o quanto fazemos a diferença na vida das pessoas. Nós lá nos bazares temos muita gente que nos visita. Eu tenho, pelo menos tenho esse sentimento, que às vezes porque se sentem solitárias em casa e acabam por ir lá e acabam por conversar. Houve alguém, não vou dizer o nome, mas houve alguém que chegou lá uma altura e me contou a dizer: nós estamos em casa, era um casal, nós estamos em casa, até estávamos sozinhos. E pá, mas até olhamos um para o outro e disse: olha, vamos lá acima ao bazar e vamos falar com o Norberto um bocadinho.
Isso é muito importante.
Isto é o que nós levamos também,
festa,
não, é?
Não é? Vai muito para além da festa.
Muito isso.
Este contacto humano.
Acaba por ser também uma companhia para as pessoas mais... Eu tenho ideia que Padim da Graça tem uma população já um bocado idosa e que se refugia um bocado ali nos bazares, que vão lá às vezes um bocado para ver alguém, para ter companhia, um momento de concentração e de muita gente à freguesia. E notamos também que nós às vezes, digamos, nós dando um bocado a nossa atenção, fazemos toda a diferença.
Muito bem.
Eu acho que isto também é das melhores coisas que a festa tem.
Exatamente. E para além desta comissão da vossa família, contam, já há pouco fomos falando, também aqui da colaboração dos mordomos. Quantos mordomos são? Quantos mordomos é? E qual é o papel, no caso de Padim da Graça, dos mordomos? Sabemos que também vai variando de festa em festa. No vosso caso, quantos mordomos são, a média de idade e o papel que eles têm na organização desta festividade?
Nomeados foram 10, mas acabamos por... dar espaço ali a mais dois miúdos que estavam na idade já a entrar nos 17, 18 anos e acabamos por ter dois elementos a participar connosco. A idade será normalmente 14, 15, 16 anos,
okay.
Já é a idade média dos mordomos.
Muito bem, portanto acabam por e chamar esta juventude com esta tradição dos mordomos serem mais novos para integrar também a festividade.
Dá-lhes,
não é?
Um pouco de atividade ali.
Qual
saberem.
É a responsabilidade que eles têm na festa?
A responsabilidade dos mordomos é ajudar-nos, neste caso, que, na parte dos bares e bazares, não é? Que é fundamental.
Portanto, são ali a parte integrante.
É, exatamente. preparar as batatas, o pão para as papas, a limpeza em si, tudo, e eles fazem essa...
ajudar a servir às mesas.
Exatamente.
E o Carlos também este ano, pelo menos pelo que eu percebi, também puxou mais por eles, tentou integrá-los numa série de atividades que se fazem, para eles também terem um papel mais ativo, não estarem só limitados ali a ajudar nos bazares, mas
exatamente,
quando fizemos a distribuição dos bares, não é? Ou dos bazares, quando vamos distribuir o convite, não é?
Para
tentamos também desenvolver um bocadinho.
Aquilo que os festeiros fazem, nós este ano tentamos integrá-los também em todas as atividades que tivemos, para que eles se sentissem também...
São outras idades, como é que sentem que tem sido a recepção dos mais novos para este convite, para integrarem esta comissão, e sentem que eles gostam e que haverá continuidade assim no futuro das festividades?
Eu acho que Padim da Graça tem isto comparando com o futebol, Padim da Graça tem as escolinhas bem montadas, porque tem a festa de Santo Adrião, que digamos é a festa dos solteiros, só podem fazer pessoas solteiras, e é uma festa de menor dimensão, que acho que é feita em setembro, não é?
Exatamente.
E é só feita por solteiros, portanto, eles depois casam, já têm alguma maturidade para assumir as festas de Nossa Senhora da Graça.
Estão todos encaminhados desde cedo.
Passam ali por...
Eu quando falei do meu filho, acho que era isso que eu me estava a referir, portanto, há um caminho a seguir, não é?
Muito
e
bem.
É uma série de associações mesmo.
É uma escola.
É isso. Comparado com o futebol, são as escolinhas.
Portanto, Padim da Graça tem aqui estas raízes e estas tradições ainda muito presentes, até nos mais novos, portanto,
Certo. Terá
sempre continuidade. A nossa produção foi conhecer alguns destes mordomos, nomeadamente a Tatiana Teixeira, de 16 anos. Ela que é uma das mordomas da festa da Nossa Senhora da Graça, que nos explicou que este ano os mordomos procuram combinar os seus trajes para, durante as celebrações, estarem todos de igual, e partilha que todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano foi muito gratificante.
Foi uma experiência incrível, não vou mentir, porque apesar do trabalho enorme que nós tivemos, conseguimos sempre separar o trabalho com a brincadeira, por isso foi incrível a minha experiência como mordoma. Saí de lá a aprender muito. Mesmo a Dona Elvira, que era a nossa cozinheira quando estava a servir sopa, estávamos todos, uma punha a chouriça e a Dona Elvira punha a sopa. E nós estávamos a entregar aos penidenses a sopa enquanto nós cantávamos, dançávamos, nascemos lá como uma família, sem dúvida. Neste ano demos a ideia de ir da cor da Nossa Senhora do Manto. Decidimos a cor azul marinho, que é a cor da Nossa Senhora. Nós, raparigas, vamos da cor da Nossa Senhora, que é o azul marinho lá está. E os rapazes vão a combinar connosco, também de fato azul, e com o lenço deles do tecido no nosso vestido. Mas acho que para mim a Batalha das Flores vai ser a mais significativa. Vamos ali chorar um bocadinho, por isso levem os lencinhos para chorarmos um bocadinho.
Já o Rodrigo Sousa, também de 16 anos, é um dos mordomos desta festa, partilhou connosco todo este trabalho desenvolvido ao longo do ano, dando-nos conta que foi uma boa experiência e que a amizade entre os mordomos foi crescendo. Explica que todo o trabalho foi uma aprendizagem que lhe permitiu crescer enquanto se envolvia com a comunidade e as suas tradições.
Nós mordomos somos de apoio para os festeiros. Nós somos os braços direitos deles, principalmente. Já estamos no bazar lá em cima, em algumas rifas, petitórios. Estamos sempre lá para ajudá-los. Foram principalmente os momentos que nós tivemos no Bazar do Rio, que foi um grande trabalho. Muito trabalho a todos, até tivemos que pedir alguma ajuda de fora. Mas principalmente desses momentos foi o final, que quando já estávamos a descansar todos, um longo dia de trabalho, que foi aquela convivência entre mordomos e festeiros que trouxe uns bons momentos. Sinto feliz e um bocadinho de sentir saudades. Hoje foi um ano muito longo. Conhecemos novas pessoas, festeiros, e também passamos bons momentos com aqueles que já conhecíamos.
Para além dos mordomos, temos aqui o papel dos juízes da festa. Também perceber qual é o papel que eles têm, porque sabemos que também varia de festa em festa. No caso da Senhora da Graça, contam também com um importante papel de juízes. Quantos elementos são?
São quatro.
Quatro elementos. O Joaquim também pode ajudar, se quiser.
Exatamente.
A explicar.
Acho que o Joaquim
exatamente.
Aqui tem...
O Joaquim está habilitado.
Quantos elementos é que são? Estes juízes, qual é o papel que os juízes têm nesta festividade?
Olá, bom dia a todos, obrigado pelo convite.
E nós é que agradecemos a presença também.
É sempre muito bom estar aqui e partilhar experiências e tradições da nossa terra. que acaba por ser a nossa terra, não é? Os juízes são quatro, são dois homens, duas mulheres. O papel deles, vamos vê-los na procissão, vamos vê-los na Batalha das Flores, e têm também algumas responsabilidades, nomeadamente no que diz respeito ao andor, que são eles que, antigamente eram eles que pagavam as flores, no entanto agora a Comissão de Festas também tem essa tarefa, essa tarefa a seu cargo, portanto a Comissão de Festas este ano tem que deixar alguma coisa para o ano, para não se esquecer, para pagar as flores do andor. Mas também tenho o sermão, ou o pregador, o padre pregador, que também fica ao encargo do juiz, e depois as bandas de música chegam no domingo de manhã, vão buscar os juízes e as juízas.
Há
toda uma tradição. Portanto, eles são nomeados, fazem parte também das reuniões, segundo as comissões de festas vão convidando, e depois no dia da festa, de facto, a banda de música vai à casa de cada um dos juízes e das juízas, vai buscá-los para virem à missa. A missa é às 11, 11 menos 10 eles têm que estar à entrada da capela, têm que tentar ser o mais pontuais possível, porque há todo um percurso que se tem que fazer. Depois são recebidos à entrada da capela, vão cumprimentar o pároco e o pregador que estiver nesse dia, participam na Eucaristia, vão na procissão, no final do dia vão estar na despedida das bandas de música e depois na segunda-feira, então na Batalha das Flores, amanhã estarão também com assistir à missa e têm um papel também ativo ao pegarem na imagem da Senhora, ao transportarem a Senhora até à entrada e depois até ao trono da Senhora. Portanto, para além de uma parte de apoio económico, neste caso as juízas, por exemplo, também, e os juízes também participam no arranjo do altar e
que é sempre muito dispendioso, vamos já daqui a pouco perceber,
a parte
falarmos de flores muito bonitas, portanto tudo flores naturais, portanto os juízes têm esta importância a nível monetário e depois toda esta importância em todo este cerimonial que lhes é dado algum destaque, não é?
Exatamente.
Muito bem. A nossa produção foi também conhecer dois juízes desta festa, nomeadamente a Elvira Fernandes, que tem 68 anos, natural de Padim da Graça, onde reside, desde 2016 que apoia os festeiros na confecção da comida dos bazares. Revelou que os festeiros a tratam por nomes carinhosos, como mãe, madrinha ou avó, e este ano é com muito orgulho que é uma das juízas da festa, uma forma muito diferente de viver esta festividade.
As minhas filhas disseram que estavam aqui para me ajudar e eu aceitei. Estou na cozinha. Olha, um domingo fazemos papas, bifanas, moelas, pernis, essas coisas todas, não é? Fritamos bolinhos, fazemos pataniscas, fazemos de tudo. Entendemos-nos bem. Né? Aí se chama-me a vozinha. Pronto. Outros bem é tia, outros é madrinha, tem um. Eu, para mim, a festa da Senhora da Graça é logo a começar à segunda-feira de Páscoa até ao fim. Eu adoro a festa da Senhora da Graça e trabalho para ela com todo o gosto.
Falámos também com o Paulo Coelho, de 54 anos, natural de Padim da Graça, já fez parte da Comissão de Festas enquanto vogal, tesoureiro e presidente, e este ano participa enquanto juiz e partilhou o orgulho por esta celebração e a emoção que sente na despedida na Batalha das Flores.
Olha, uma sinto-me uma pessoa motivada, eu sinto-me muito feliz por me ter para juiz. Eu sei que a festa dá muito trabalho a todos os membros da Comissão. Acho que é um privilégio a quem tiver estes cargos de fazer parte da festa e naquilo que eu tenho apreciado da festa que eles vão fazer, acho que estão de parabéns pelo trabalho que têm feito. É tudo desde que começa a festa, mas tem os momentos que dá mais emoção, que é a parte da despedida à Senhora da Graça. Temos depois, na segunda-feira, a Batalha das Flores. É a parte que mais dá emoção a toda a gente, mas principalmente a quem lá está, à comissão, aos juízes, aos mordomos, que também faz parte da festa, também ajudam muito à festa. É uma emoção na totalidade. É para ter algumas lágrimas nos olhos, sem dúvida.
E uma vez que estou a falar com o Joaquim, e o Joaquim também é nosso convidado porque, de facto, é secretário da Confraria da Nossa Senhora da Graça, estas festividades e este culto à Nossa Senhora da Graça têm já uma grande longevidade na vossa freguesia. Perceber, e eu até fazia a seguinte questão, o que é que começou primeiro? Primeiro o culto e depois a confraria, ou primeiro a confraria e depois o culto? Ou seja, leva-me à primeira questão, perceber quando é que foi fundada a vossa confraria.
Eu costumo dizer sempre o seguinte, primeiro, só existe confraria porque existe uma capela.
Inicialmente a capela, exatamente.
E a capela. Sim. Segundo, só existe comissão de festas porque existe confraria. Porque está nos estatutos precisamente isso bem lá plasmado, que a confraria tem como responsabilidade realizar as festividades em honra de Nossa Senhora da Graça no domingo de Pascuela, e para a realização dessa festividade será escolhida uma comissão que tem de ser aprovada pelo parco. Ora, isto foi na gênese, no início, não é? Agora as comissões nomeiam outra comissão e assim vai acontecendo sucessivamente. Mas de facto é esta a sequência. Primeiro existiu uma capela, a data exata da fundação da capela ainda não conseguimos precisar. Há lá uma pedra que fala em 1560, no livro do padre Marcelo Correia também fala, portanto, dessa possível existência no século XVI. Sabemos ter várias reconstruções, a maior em 1841. E a confraria, os estatutos mais antigos que nós temos conhecimento até o momento são de 1795.
Embora uma confraria já muito antiga.
Já bastante antiga. E é curioso que quando surge isso em 1795, eu até gostaria de ler essa passagem, porque diz assim: os irmãos desta confraria, abaixo assinados, considerando a decadência a que ela tem chegado, tão lamentável que não tinha mais que um irmão que a servisse, se resolveram entrar nela com o desejo de servir a Nossa Senhora da Graça e ampliar a sua confraria. Pronto, estamos em 1793, o que quer dizer que isto é cíclico, não é? Há períodos em que há muita gente a cuidar das coisas, depois isto vai desaparecendo e depois há um ressurgimento. Portanto, neste momento, a
quais
confraria...
são as vossas principais atividades? Vocês integram toda esta parte religiosa destas festividades, acaba por ser da responsabilidade da confraria, mas sabemos que a confraria tem aqui também um importante papel no zelo do vosso património, na salvaguarda do vosso património, falando sobretudo desta capela, que foi alvo de uma importante requalificação recente. E com obras que foram inauguradas recentemente.
Exato.
Este tem sido o vosso principal papel, o vosso principal trabalho, não é?
Sim, a confraria, nós temos coisas importantes que convém dividir.
Exatamente.
Aqui. Primeiro, nós temos os encargos que estão definidos estatutariamente, isso que não podemos fugir. E dentro desses encargos nós temos a Eucaristia, que é celebrada pelos irmãos vivos e falecidos no primeiro e terceiro sábado de cada mês, isso é durante todo o ano, e temos que estar presentes, temos que mandar celebrar. Temos também que angariar novos irmãos, e neste mandato de 3 anos está agora a concluir, temos eleições agora para maio. E fica já aqui o repto, podem aparecer as listas a seguir à festa, vamos abrir o processo eleitoral e estamos a precisar então de listas para os corpos gerentes da confraria.
Quem sabe,
tenho aqui bons elementos, o Carlos ainda fez há pouco tempo. Ele agora está...
Eu estou a precisar de férias.
E eu também, ao fim de 7 anos de confraria.
Muito bem.
Mas haverá certamente alguém que vai aparecer,
claro,
que tenha acontecido. E o Carlos tem uma certeza, é que ele, ao ser presidente da comissão de festas, sabe que nunca mais vai fazer a festa.
Ah, é?
Os estatutos,
os estatutos
que
dizem isso mesmo.
Estatutos, não existem estatutos escritos, mas estatutos tradicionais. Ele sabe que nunca mais vai fazer
muito
a festa. Portanto, mas não quer dizer que não possa ser um juiz, não é? Da festa.
Exatamente, ou um mordomo.
Ou mordomo não.
Também
mordomo
não.
Já não.
Ah, porque são os miúdos.
São os
miúdos.
Até aos 18 anos,
sim,
engraçado,
exatamente.
É mesmo repleta de tradições a vossa festividade. Muito bem.
Por isso, voltando àquilo que estávamos a falar,
sim.
Nós também temos que realizar obrigatoriamente 2 assembleias gerais ao longo do ano, uma até 31 de março, que tem a ver com a apresentação do plano de atividades e orçamento para o ano, desculpem, até 31 de março para a apresentação das contas relativas ao ano anterior, e outra até final de novembro para a apresentação, aí sim, do plano de atividades e orçamento para o ano seguinte. Depois temos que celebrar o dia litúrgico de Nossa Senhora da Graça, porque a festa é no domingo de Pascuela, mas o dia da Senhora da Graça é 25 de março,
sim,
precisamente 9 meses antes do nascimento do menino. E depois elaborar então todos os preparativos e todo o trabalho inerente à festa religiosa da Nossa Senhora da Graça no domingo de Pascuela, que é um missal enorme que já vai neste momento em 26 páginas com tudo aquilo que são os pormenores necessários para a organização da festa, porque há uma coisa que eu gostaria de deixar ficar, eu e os meus colegas, que é: eu não queria que os que vêm a seguir passassem as dificuldades que nós passamos, porque isto é tudo muito de boca, não há nada escrito, mesmo os documentos antigos da confraria não existe quase nada. e é muito difícil quem chega, porque no dia da festa, como costumamos dizer, temos um terceiro anel em frente à capela, que é a estrada, e que estão as pessoas com alguma idade, que já sabem como é que aquilo funciona, e estão, e falhou aquilo, e falhou aquilo, e mais aquilo. Portanto, temos toda a gente a apontar, mas quando se pede para participar, ninguém tem disponibilidade. E, portanto, é um trabalho que eu vou deixar ficar feito, como secretário, é... tudo que está, tudo aquilo que eu consegui apanhar, tudo aquilo que são as tradições, tudo que são os pormenores da festa, se a banda de música entra pela esquerda ou pela direita, ou se é para o portão principal, porque aí e principalmente na banda de música, é uma das coisas que temos de ter sempre algum cuidado, há sempre ali algum pormenor que falha, então as pessoas que adoram as bandas de música, estamos tramados, como se costuma
muito
dizer.
Bem. Portanto, já fica escrito para quem vier, tem o caminho um bocadinho facilitado.
Exatamente.
Muito bem. Mas passando aqui, eu gostaria de nos centrarmos, sim, porque realmente foi uma requalificação importante da capela de Nossa Senhora da Graça. Esse era um grande propósito da vossa comissão e conseguiram, de facto, efetuar algumas obras. Que tipo de obras é que foram realizadas? Porque sabemos que foram feitas algumas descobertas no decorrer desta empreitada, não é?
Precisávamos de um programa inteiro só para as obras, mas pronto, vou tentar resumir isto o mais rapidamente possível.
Temos que explanar todo.
Exatamente. Convém fazer só um pequeno enquadramento. Há 7 anos, quando fui convidado também para fazer parte da confraria, porque, diga-se passagem, eu não resido em Padim da Graça, o meu pai é natural de Padim da Graça, a minha esposa também, eu sou natural de Mirtibães, resido há 24 anos em Real, trabalho em Mirtibães e não moro em Padim da Graça, portanto eu costumo dizer que sou de todo lado, não sou de lado nenhum. E portanto fui convidado e aceitei, após alguma insistência aceitei, porque também, assim, vou ver, tal como o Norberto, vamos lá ver e perceber a dinâmica da coisa. E portanto uma das primeiras coisas, e o Carlos na altura fazia parte dessa confraria, uma das primeiras coisas que eu pedi foi os estatutos, porque primeiro tenho que conhecer e entrar no contexto, perceber o contexto para depois poder fazer e trabalhar como deve ser. E depois de conhecer os estatutos comecei a olhar para a capela, e olhando para a capela vi que de facto se faz uma festa enorme, com esta devoção enorme, são 4 ou 5 dias ou uma semana de festa, mas a capela estava quase a cair em alguns aspectos, não é? E comecei a olhar para aquilo com preocupação e a alertar alguns colegas, e começámos a consciencializar de facto toda a confraria e, a partir da confraria, a comunidade para a necessidade de se fazerem obras. E foram logo feitas algumas pequenas atividades, não muito invasivas, porque esta dinâmica das comissões de festas não pode parar, eles têm que arranjar dinheiro para a festa, o Santo Adrião tem que arranjar dinheiro para a festa, depois ao peditório não sei de quem e de outra associação, há 20 e tal associações pelos vistos na freguesia, e nós não sabemos onde é que íamos buscar espaço para entrarmos, e portanto começámos a inovar e fizemos algumas caminhadas com o intuito de arranjar algumas verbas de uma forma não muito invasiva, repito, alguns passeios organizados pela confraria, os romeirinhos, uma tradição que se recuperou e que já estava perdida também, e que ao mesmo tempo as pessoas não se ama aquilo que não se conhece, e portanto o objetivo foi levar as pessoas ao interior da capela, consciencializá-las daquilo que estava a acontecer, o que era necessário fazer, e partimos depois para a elaboração de um caderno de encargos. Esse caderno de encargos, bastante exaustivo, dividia a obra em 3 fases, e foi pedido o orçamento, e de facto o orçamento andou na casa dos 300 mil euros. Essas 3 fases chegou-se à conclusão já nesta confraria que tomámos posse, portanto em 2021, que aquilo está tudo interligado, não adiantava começar a fazer uma fase, porque depois ao fazer a segunda ou a terceira aquilo iria tudo entrar em confronto. Então decidimos avançar com 1/3 da verba só, e esse 1/3 da verba já inserimos aqui uma candidatura que um irmão da confraria se propôs a fazer a candidatura ao orçamento participativo, que saiu vencedora e que foi um grande apoio também que nós recolhemos, mas não podíamos parar, e portanto essas obras incidiram, e agora voltando à questão colocada, começaram, neste tipo de casas tem que se começar de cima para baixo e de fora para dentro, e portanto começámos pelo levantamento do telhado, que o telhado não estava mau, simplesmente havia um problema, é que se partisse uma telha subia lá dentro, não havia subtela, não havia guarda-pó, não havia essa proteção interna. Foi isso tudo levantado e foi protegido todo a parte superior do teto da capela-mor, que estava também em risco de colapsar. Uma parte, inclusivamente durante as obras, caiu. E, portanto, foi feito o reforço da parte superior desse teto e depois começámos a fazer as demolições necessárias, porque também no interior a ideia foi tentar retirar o máximo possível das umidades que existem. Não vamos conseguir, porque aquilo é um espaço sui generis também, com uma mina a passar por baixo da capela, com uma capela colocada numa parte bastante baixa, com águas pluviais a desaguar todas ali e com uma estrada nacional a passar ao pé, tem ali bastantes problemas. Portanto, foi a recuperação total dos tetos, a recuperação total dos retábulos, sendo que o retábulo principal é o retábulo em talha dourada que já pertenceu a uma igreja aqui de Braga, que foi demolida, a igreja de São José São Lázaro, okay. E que foi retirado para lá, para Padim da Graça, para a capela Nossa Senhora da Graça, e durante essas obras, de facto, de recuperação dos retábulos, tivemos uma boa surpresa ao fazer a desmontagem dos retábulos laterais da Senhora das Graças e Senhora de Fátima, em que por detrás desse retábulo apareceram aquilo que seriam as pinturas de toda a capela. Naquela parte preservou-se porque, de facto, esses retábulos tinham sido colocados de forma oblíqua e, portanto, não conseguiram picar o que estava para trás do retábulo e aí conseguimos ver as pinturas originais de toda a capela e que deixámos uma memória para as pessoas perceberem. Os retábulos foram recolocados agora e ficou lá uma memória para as pessoas perceberem como é que seria a capela e as três fases, pelo menos, de repintura que ela sofreu. Por isso tem lá as três camadas bem, bem notórias. Para além disso, a recuperação também de todo o património integrado, nomeadamente a recuperação das imagens de madeira, a recuperação...
Foi feito um grande trabalho.
Exato.
E um grande investimento e contaram com o apoio do orçamento participativo, mas também da população em geral, que lá está, como há pouco dizia, só se abre aquilo que se conhece, vocês fizeram um excelente trabalho de sensibilização e a população de Padim da Graça acabou por acolher esta ideia e por vos ajudar nesta concretização, não é?
Sim, para além desses apoios do orçamento participativo, que entretanto houve um segundo, outro proponente também se propôs a fazer a candidatura e que foi em 2023 que também conseguimos votação suficiente para ganharmos novamente, a somar a isso a realização de cortejos, porque ao fim e ao cabo também se tentou recuperar tradições perdidas que já não se faziam na freguesia há mais de 30 anos e que de certa forma conseguimos juntar as pessoas para reavivar a memória e portanto fez-se já se tinha feito um pequeno cortejo logo em 2018, mas este foi maior, um cortejo em 2022 que de facto juntou todos os lugares da freguesia e que foi uma grande ajuda também para a angariação de verbas das obras. A somar a isso, passagem de rifas, a venda de flores, todo um conjunto de atividades que nós fomos fazendo e que nos permitiram então angariar essas verbas.
A inauguração ainda falta e ainda há trabalho para ser feito nesta capela, mas a inauguração destas obras foram feitas em fevereiro, se não estou em erro, também com um momento muito bonito em que fizeram a passagem da imagem de Nossa Senhora de mão em mão. Foi um momento também muito solene, muito emotivo.
É daqueles que arrepia. Normalmente, essa passagem da imagem, eles vão passar por isso amanhã, quando pegarem
Exatamente,
na imagem.
Sim.
Vão tirá-la do andor, vão trazê-la até ao portão, as pessoas vão atirar flores. Portanto, vai ser a parte em que eles, certeza, vão ficar com a lágrima no olho, que é o costume. Mas desta vez, na mudança da imagem que tinha sido retirada para a igreja durante as obras, fizemos então o transporte da imagem para a capela e depois a colocação e eternização da imagem no retábulo principal. E aí coube à confraria, neste caso, a fazer esse trabalho e reavivar a memória de alguns, não é? No que diz respeito à colocação da imagem e ao mesmo tempo sentir também aquilo que é a emoção que eles vão sentir amanhã com toda a
muito
certeza,
bem.
Que é a colocação da imagem no seu trono. E é sempre uma parte muito emotiva e que nos toca
muito bem.
A todos, sem
portanto,
dúvida.
Portanto, e regressando aqui à conversa com o Carlos e com o Norberto, portanto, este ano terem a capela com este ar renovado, com esta importante requalificação, traz aqui outra dignidade também à vossa festa. É bom conseguirem ter
para
um
mim,
espaço.
Para
único.
Mim vai ser a primeira vez, portanto. Mas sim, entendo que sim, acho que há outra condição, dá mais dignidade à festa e ao próprio ato em si. Não é?
Muito bem.
Acaba por trazer mais dignidade.
É importante ter este espaço, a capelinha da Nossa Senhora renovada e para receber todos estes visitantes que durante estes dias de festa passam por Padim da Graça.
Sim, é um orgulho a gente entrar hoje na capela e ver aquela obra que embelezou ali parte, ela já em si era bonita, não é? Mas estava já bastante degradada, como o Joaquim falou, havia aí situações em que estavam já de certa forma em risco de colapsar.
De se perder, claro.
Exatamente. Mas é sempre um orgulho hoje entrar lá e ver realmente a obra que foi feita ali.
Muito bem. E por falar nesta capelinha, na capela de Nossa Senhora da Graça, é o tempo certo de chamarmos à conversa a zeladora do altar da Nossa Senhora da Graça. Falámos da Dona Conceição Coelho, ela que tem 60 anos, é natural, residente aqui nesta belíssima freguesia de Padim da Graça, é irmã da confraria de Nossa Senhora da Graça, zela pelo altar-mor há cerca de 30 anos ou há mais de 30 anos. É ainda responsável pela decoração desta capela nestes dias de festa. E é por isso que está aqui hoje connosco, que é a nossa convidada, para nos falar um bocadinho desta experiência e, sobretudo, perceber como é que já há 30 anos que é zeladora deste altar, como é que se deu, como é que entrou para esta função e para esta tarefa tão importante de zelar pelo altar da Nossa Senhora.
Olá, bom dia. É há 32 anos.
32, muito bem.
A primeira vez, mas ainda havia uma zeladora
que estava lá. Sim.
E eu, a primeira vez que se ornamentou a capela toda em arreios, foi há 32 anos. Mas, verdadeiramente, como zeladora, só há 28.
Há 28.
28. Portanto. Mas há 32 anos que arranjo todos os anos no dia da festa.
Portanto, mas é zeladora durante todo o ano,
todo
creio
o ano.
Eu. E o que é que faz durante todo o ano? Tem que arranjar o altar, decorar, essa é a sua tarefa ao longo do ano todo?
Sim, agora vai ser mais pequena. Em geral eram 2, 4, 6 arranjos.
Muito
todas
bem.
As semanas. Que tinha que ir lá, era toalhas, 2 toalhas e zelar para o altar das senhoras.
Estava sempre ao seu cuidado, não é?
Sempre ao meu cuidado.
E durante estas obras, que foram muito importantes, acredito que sendo uma pessoa que andasse ali na capela, que visse realmente a necessidade de serem feitas obras, como é que foram feitas, como é que durante o período de obras decorava a capela?
Ah, não, a senhora veio para a igreja.
E já não podia, não é?
Não, já. Decorei na mesma a senhora na igreja.
Na igreja.
Um ano e meio que a senhora lá esteve, foi o meu encargo na mesma, embora estivesse numa parte mais pequena.
Muito bem.
Mas foi sempre eu que a zelei até ela voltar para o sítio dela.
E esta sua experiência com as flores, com os arranjos, já nasceu consigo?
Eu já era zeladora na igreja.
Foi aprendendo, é um gosto que tem?
É um gosto, fui aprendendo. Sou zeladora de São Tomar na igreja paroquial e depois é que foi. Para a Senhora da Graça.
Portanto, é algo que já veio consigo, não
sim,
é? Que já está
sim.
consigo. Falando aqui um bocadinho desta festa, as flores e as decorações de flores acabam por ser também aqui a parte importante. Toda a gente gosta de visitar a capela, de apreciar os arranjos. É um muito trabalho.
Acredito, é o brilho da festa.
Aqui. É o brilho, exatamente.
É o brilho da festa. Que devia ser até a senhora, no sábado que se lá chega, no dia da procissão de velas. E é as flores que chamam a atenção.
Sem dúvida, é mesmo, sim.
É um trabalho meu e da outra senhora, mas o brilho é dos juízes, são eles que pagam.
Muito bem, ou seja, são eles que...
São eles que pagam a ornamentação da capela no dia da festa.
As flores ou vos deixam-vos à vontade?
Não, nem todos escolhem. Uns deixam ao nosso critério, muito dão assim, um valor e a gente...
É que vai
escolhendo
fazer.
Mediante aquilo que vê que fica lá bem e que sempre a melhor flor que houver, que foi sempre o...
Muito bem. E eu pergunto-lhe que tipo de flores é que costumam utilizar para esta capela?
É, rosas, antúrios, dendróbios, curcumas, sempre...
Do melhor, não é?
Do melhor.
Aquilo que há de melhor. E demora muito tempo a fazer estas decorações na capela?
Demora uma noite.
Uma noite inteira.
Uma noite, e até entramos no sábado, até a capela ficar pronta, de sexta. E depois alguns almoços que tenhamos também que nos peçam para arranjar.
Portanto, é um trabalho de uma noite inteira.
Uma noite. Somos duas, é uma noite.
Muito bem. E deve ser muito...
Mas é a capela toda. A não capela é só toda. O altar maior, é a capela toda. Neste dia,
mas
a capela
é
toda.
É de facto um trabalho, são muitas horas dedicadas a fazer os arranjos e a trabalhar com estas flores. E deve ser uma emoção muito grande quando no outro dia as pessoas vos... ficam contentes e vos fazem sim, comentários sobre
sábado,
a
beleza. A capela, ao chegar-se com a pressão de velas, é o brilho.
Muito bem.
A capela estar bonita, de estar...
E
umas quer
orgulho,
muitas.
Não é? Se sente esse orgulho. Já agora pergunto-lhe também, também faz a decoração do andor?
O andor,
é?
Sim. Também.
Também dá muito trabalho.
É, mais ou menos 3 horas. O andor é arranjado na sexta-feira de tarde, na igreja paroquial.
Portanto, de sexta até domingo...
Até sábado, por volta das 2.
Está ali ocupada com as flores, sempre a fazer, que
sim.
É parte importante da festa.
É parte importante.
Muito bem. E pretende continuar?
Sim. Agora vai ser mais reduzido, também temos de ter o cuidado, a capela custa muito dinheiro e temos de ter em atenção a isso.
Claro, muito bem. E uma vez que é natural de Padim da Graça, tem já esta experiência, 60 anos de vida, eu pergunto-lhe como é que vive estas festas e para si, quais é aquele momento que mais a toca?
A minha... Eu não vivo muito a festa, porque assim cansada a trabalhar, não vejo um cantor nem nada, mas o momento bonito é a segunda. Para mim, a segunda-feira.
A Batalha das Flores.
É o momento grande da festa.
Muito bem.
É bonito a despedida das bandas, mas a Batalha das Flores é o.
É aquilo que a toca, que toca ali no seu
toca
coração,
todas.
Não é? Muito bem. Nós vamos agora fazer um curto intervalo, agradecer também a participação da Conceição.
Obrigada.
Fazer votos para que tudo corra bem e que as flores realmente se mantenham bonitas no andor. E vais fazer agora um curto intervalo e voltamos dentro de momentos para ficarmos a conhecer alguns dos pormenores deste grandioso cartaz que está a acontecer ao longo da semana e o que ainda será possível ver no dia de hoje. Volte connosco, até já.